Bem, pessoal, bem-vindo de volta ao último módulo do MVA de Live Tiles e Background Executions. Vamos
Perfeito.
terminar aqui essa saga, né?
Isso.
Reforçar mais um pouco sobre Background Executions.
A gente vai dar uma retomada aí, algumas questões, tá? Só voltando, então, de novo, sobre tudo isso que a gente falou, tá? A background task, a execução dela é determinada pela trigger, tá? E por zero mais condições que você pode especificar no código também quando você está registrando a sua task, tá? Lembrando que você pode ter uma mesma background task registrada com triggers diferentes. Tá? Então, é uma opção que o usuário também tem na hora de desenvolver o seu aplicativo.
Então, posso ter uma trigger por tempo e por localização.
Isso, exato. Rodando o mesmo background task por diferentes
Muito bom.
triggers, beleza? As triggers que a gente tem disponíveis, né? No caso do Windows 8.1 e o Phone 1.1, a gente já tinha várias triggers possíveis. Tá? Como, por exemplo, uma muito comum no Phone era o Location Trigger. E no caso do Windows 8.1, a gente tem o Time Trigger, o Maintenance Trigger, que eram triggers que você tinha no Windows 8.1. Com o Windows 10 agora, né, a gente tem novos triggers que a gente pode estar utilizando também, como, por exemplo, a parte de Application Trigger, que é muito interessante, tá? A parte também de Device Watcher, Bluetooth, Low Energy, tem várias novas triggers que você pode estar incluindo para disparar a sua background task.
Então, com o lançamento do Windows 10, a gente não perdeu essas triggers do Windows 8.1.
Não perdeu.
Somou. A gente tem as
Isso.
novas do Windows 10 mais a do Windows 8.1.
Foi importante isso que você falou, porque na verdade acontece. Se você já tem a sua seu aplicativo Windows 8.1, Windows Phone 8.1, com uma background task rodando a partir de uma dessas triggers que você tem aqui, você vai continuar tendo ela funcionando normal no Windows 10. Você não precisa necessariamente atualizar a trigger ou usar um outro trigger, ok? Beleza? Perfeito. Em relação ao time trigger, só retomando um pouco o que a gente já tinha comentado,
Que é o mais usado,
que
né?
não acaba sendo mais utilizado, o time trigger ele tem pelo menos 15 minutos para ser recorrente. Então eu defino o tempo de execução da trigger. E aquele tempo tem que ser de no mínimo 15 minutos para ele ser recorrente, para ele poder executar de novo, tá? Para eu conseguir executar de forma recorrente. E se eu definir uma trigger com um tempo menor do que 15 minutos, aquela task vai ser executada somente uma vez pelo SO, mesmo que eu especifique que ele seja executado de forma recorrente, tá? Então o SO vai executar somente uma vez. Então eu posso definir, por exemplo, uma background task para executar daqui 10 minutos, ele vai executar daqui 10 minutos e pronto, acabou.
Não adianta querer enganar o sistema operacional, né?
Não adianta.
Você não vai conseguir.
Nesse caso aí você só vai executar uma vez sua background task, tá? E daí você também tem as condições do sistema. Isso é muito interessante, tá, utilizar. O que acontece é o seguinte, você tem a sua background task para executar, tá? Por exemplo, a cada 15 minutos. Aí você quer executar a sua background task, mas você quer executar sob determinadas condições, como, por exemplo, a internet estar disponível, o usuário estar presente. Você pode definir zero ou mais condições. Uma outra coisa que é interessante é esse work cost not high. Lembra que a gente fez análise de custo em código? Você pode fazer através de condição do sistema também.
Ah, então dentro da minha classe eu não vou precisar então fazer aquele if mais para
Isso
saber
você não
se tem
precisaria
custo
fazer.
alto.
Exatamente, você pode colocar como condição, tá? Como, por exemplo, free network available, somente quando ele tiver alguma rede disponível gratuita para ele utilizar. Então, são várias opções aí de condições para executar a sua task, tá? Então, é um recurso que você tem, tipo, deu o trigger, disparou 15 minutos. O usuário está presente? A condição minha é que o usuário esteja presente. Ele não está presente, ele não executa a task, mesmo o trigger tendo sido disparado.
E
Ok?
passando os mais 15 minutos, ele vai verificar a mesma condição e
Isso.
caso esteja disponível, ele vai executar ou não. E quando também adiciona com a condição de internet disponível, mesmo não tendo os 15 minutos, ele vai ser executado porque é uma condição que ficou pendente.
Exatamente, isso é uma coisa importante que o Diego comentou. Por exemplo, eu tenho lá meu aplicativo que dentro de 15 minutos ele executa a background task. E eu coloquei uma condição de internet disponível. Aí passou 15 minutos, disparou a trigger de timer, mas a internet não estava disponível. Vamos supor, estava dentro de um túnel, alguma coisa, não estava com a internet disponível. O que que vai acontecer? A trigger já foi satisfeita, mas a condição não. Então a sua task não vai executar. Se no minuto seguinte você voltar a ter internet, aí a sua background task é executada
Apenas uma vez.
naquele momento, naquela vez, e depois vai executar só depois de 15 minutos. O mesmo cenário é o seguinte: se você tem a sua background task com timer de 15 minutos, deu o trigger, mas a internet não estava disponível, mesmo cenário. Aí você passou mais 45 minutos sem internet. Tá? Então, você, na verdade, ficou uma hora sem internet ao todo. É, quando voltar a internet, o que vai acontecer?
Vai executar.
Você vai executar, mas somente uma vez. Tá? Você não vai executar várias vezes, mesmo porque o trigger foi satisfeito uma vez só. E daí, a partir do momento que a trigger foi satisfeita, o SO vai ficar cuidando das condições. Quando as condições todas forem satisfeitas também, ele executa background task para aquele trigger que foi disparado.
Ele não fica armazenado numa fila e quando tem uma condição, executa todo mundo.
E ele executa e depois ele só vai executar de novo depois de 15 minutos.
Perfeito.
Tá? Beleza? Perfeito. E também tem outro detalhe em relação à execução de tasks, tá? Então, quando você está desenvolvendo a sua background task, quanto de código você pode colocar lá, né? O que você pode executar lá? É, você tem dois tipos de background task possíveis, tá? Uma delas que é a default, tá? Você tem 25 segundos de execução, no mínimo, garantidos pelo SO, e mais 5 segundos a partir do momento que você recebe o cancellation, tá? A notificação de cancelamento. Tá? Então, você tem mais 5 segundos depois. Então, ao todo, você tem 30 segundos na sua task. Tá? E tem a long running tasks, que são aquelas tasks que não tem um tempo mínimo definido. Tá? Ele executa, mas ele não tem também, sem nenhum tipo, nem não tem nenhum tipo de notificação de cancelamento. Tá? E simplesmente ele finaliza a sua task.
E aqui depende muito do seu aplicativo, qual dos você vai usar.
Exatamente. E o que determina qual background task é, se é uma long running ou uma default task, é o trigger. Tá? Então, por exemplo, o long running tasks é o trigger de application, maintenance ou device use. As demais entram em default tasks. Tá? É, lembrando que 25 segundos de execução, mas é o mínimo que ele te garante, mas pode acontecer do SO simplesmente dar menos tempo para você, porque vamos supor que você está executando a sua background task. Naquele momento começa, por exemplo, uma atividade de scanning de antivírus da sua máquina, ele, o SO ele entra, ele fica sobrecarregado, ele vai cancelar a sua task menos desses 25 segundos. Então, esses 25 segundos não necessariamente vão ser executados.
Por isso a importância de não ter nada crítico acontecendo nesse momento. Isso. Nem você fazer um download de algum arquivo muito pesado na internet, que você não vai conseguir executar em 25 segundos.
Então, background task, na verdade, não deve ser usado para código crítico. Se é um código crítico para minha aplicação, não utilizar background task. O que você pode fazer através da background task, mostrar uma notificação do usuário ou notificação importante para o usuário, daí entrar no seu aplicativo para daí sim você fazer aquela atividade crítica que é necessária, por exemplo, alguma atualização de banco de dados, alguma coisa assim. Então, tomar cuidado com essa questão aí, porque você pode correr o risco de da sua background task nunca executar. Vamos supor, se você, o computador do usuário está sempre sobrecarregado, sua task nunca vai ser executada.
Legal. Mas tem restrições, né?
Tem restrições também. A sua background task, ela não vai executar quando você estiver naqueles quiet hours, que é aquela hora de descanso do usuário. Tá? Então, quando o usuário não estiver utilizando o dispositivo e ele estiver em quiet hour, o que vai acontecer? Não vão ser exibidas notificações para o usuário. Toda background task que estiver executando vai ser cancelada, tá? E nenhuma outra background task vai ser executada. Tá? Então, entrou em quiet hour, mesmo que você esteja com a sua background task em execução, ela vai ser cancelada naquele momento. Isso quando o usuário não estiver utilizando o dispositivo, tá? Porque às vezes tem alguns casos, né, que a gente está no horário de sono, mas a gente está usando o dispositivo ainda. A gente está do lado da cama, utilizando o dispositivo, mesmo na hora definida como quiet hour.
Muito bom.
Ok? E também tem as restrições relacionadas à economia de bateria, tá? Que é aquelas situações em que você está no baixa bateria e daí o SO ele vai limitar a execução de tasks. Tá? Então, o número de tasks vai ser controlado. O usuário pode escolher quais background tasks ele quer executar nessa situação. Tá? E nesse momento, o SO ele identifica para você as tasks que são abusivas e, de novo, aquele detalhe que a gente tinha comentado no módulo 3 sobre ser consciente na hora de criar background tasks. Então, se você não for consciente e abusar muito do SO do usuário, esse momento o usuário vai identificar isso e pode acabar optando por remover seu aplicativo. Então, seja consciente, crie background tasks com cuidado, utilizando realmente o que for necessário para dar uma melhor experiência para o usuário sem onerar a experiência dele com o sistema. Tá? É isso aí.
Excelente explicação. E por fim, né, debug log, esses da background executions.
Exatamente, esse é um recurso muito interessante, né, que a gente viu aqui, né, que é a opção de você conseguir executar sua background task pelo Visual Studio. Você consegue fazer até debug do código de background task pelo Visual Studio. Tá? Então você não precisa esperar a condição nem a trigger ser disparada para executar ela. Você pode executar direto via Visual Studio. E por fim, todo log que você registra na sua background task, você consegue visualizar através do Image Viewer do Windows. Todas as informações estarão lá.
Eu não preciso usar o estúdio para poder ver o log.
Não precisa. Você, por exemplo, a sua task está executando lá para o usuário. Todo log que a sua background task estiver registrando vai estar lá no Image Viewer.
Muito bom.
Legal?
Pessoal, muito obrigado por terem
Legal.
assistido. Continue nos acompanhando aqui no MVA. Assista os outros vídeos. E até a próxima.
Obrigado,
Tchau,
pessoal.
tchau,
Um
pessoal.
abraço. Tchau, tchau.